Jornalismo. Rádio USP.
Bom dia para você também, Gilberto Rocha Júnior, para os ouvintes da Rádio USP. O Jornalismo conversa agora sobre esses resultados da eleição de ontem com o professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da USP. Bom dia, professor Venturi.
Bom dia, Fábio, Gilberto, os ouvintes da USP.
Como você sabe, o candidato do PSDB, João Dória, foi eleito ontem em primeiro turno com 53,29% dos votos. Em segundo, ficou o atual prefeito Fernando Haddad, do PT, com 16,70%. A que, na sua análise, professor Ventura, se deve a ascensão aí de um candidato que tinha 5% das intenções de votos no início de uma campanha curta de 45 dias e que conquista, então, a prefeitura num inédito turno único, não é, aqui na capital?
Exato. Pela primeira vez, né, desde que temos dois turnos, temos um candidato eleito já no primeiro turno na cidade de São Paulo. Nós temos de um lado uma campanha com mais recursos, né? Foi a que arrecadou mais, a começar pelas contribuições do próprio candidato, que é o maior patrimônio pessoal entre todos que disputaram, uma regra que vigiu nessa eleição em função da impossibilidade de doação de empresas, né? E no segundo momento, também a grande coligação que o candidato do PSDB conseguiu, que lhe deu o maior tempo de TV, comparativamente aos demais, né? E eu diria que também o fato de ele ter construído a sua estratégia, né, em cima da ideia, naturalmente ilusória, de que trata-se de um candidato não político, né, antipolítico, um mero gestor, né? Como se fosse possível administrar uma cidade num cargo que é eminentemente político, sendo apenas um gestor. Mas como temos um sentimento muito forte antipolítica, né, e junto a isso um antipetismo muito forte que ele galvanizou, tivemos esse resultado, de certa forma, surpreendente.
Quer dizer, então, resumindo, na sua análise, a questão do patrimônio pessoal nessas novas regras de financiamento, a coligação que deu o maior tempo de TV, essa estratégia aí de que trata-se de um candidato não político, um gestor, e o sentimento, então, aí, é antipolítico, antipetista também, é isso?
Isso. Correto.
Professor, nós tivemos também um dado bastante considerável, a questão do número de abstenção e votos brancos e nulos, que superaram, inclusive, a votação do candidato vencedor, João Dória. Esse desalento com a política, o que isso pode influenciar na governabilidade do município?
Olha, de fato, também tivemos esse crescimento, né, de abstenção de brancos e nulos, e não só em São Paulo, né, o Rio de Janeiro passou dos 40% também, em outras capitais, né? Então, um fenômeno, digamos, nacional, que eu diria que está vinculado a esse desencanto com a política, né? Em função de todos os últimos acontecimentos, dos últimos anos, um descrédito forte da classe política, né? E, bem, o impacto que isso pode ter na administração, talvez não muito grande, no sentido de que a participação política, né, já não é o forte, vamos dizer, da nossa cultura política. As formas de participação, os canais disponíveis para se influenciar a administração são bastante tímidos. Né, e temos uma trajetória, mesmo no nosso período democrático, pós-ditadura que terminou em 85, de um crescimento praticamente pífio no grau de associativismo da população brasileira, independente, né, de cores partidárias ou de tipos de atuação, seja em sindicatos ou outras entidades representativas. O que a gente pode dizer nesse sentido? Que não vai se alterar muito, porque essa apatia, de alguma forma, se reproduziu e até se acentuou. Mas não acho que isso tenha um efeito direto sobre a administração. Teria se nós pensássemos o contrário, que poderíamos ter, no sentido inverso, um avanço, né, desse tipo de participação e da abertura de mais canais e de uma possibilidade maior de participação da cidadania nas administrações públicas. Mas acho que nesse sentido tendemos mais a continuar com esse distanciamento, e nesse sentido não há, de fato, uma mudança, um impacto significativo.
Pois é, professor, mas o senhor citou o Rio de Janeiro, lá haverá um segundo turno aí com essa polarização, não é? Entre os candidatos Crivella e Freixo, não é? Aqui em São Paulo, um turno único, acabam-se as discussões então sobre a cidade, quer dizer, um prefeito já eleito, já formando o seu governo. Isso do ponto de vista político, não é? A ausência de um segundo turno aí, como acontece em contraposição ao Rio de Janeiro, não deixa de aprofundar mais a discussão aí de projetos distintos que poderiam ser debatidos aí de governo?
Ah, sem dúvida. Nesse sentido, um segundo turno ele sempre leva a um debate mais aprofundado das propostas, né? Uma equalização dos tempos dos dois que passam para o segundo turno, não é? Isso, por exemplo, no Rio de Janeiro fará uma grande diferença, dado que o Marcelo Freixo do PSOL tinha um tempo muito exíguo, como o PSOL de forma geral no país todo. E isso traz à tona os debates e mais um tempo de TV equilibrado de ambos, né, um debate mais qualificado, o que sem dúvida é positivo do ponto de vista enfim, do que de fato se tende a implementar e da legitimidade do vencedor, né? De fato, em São Paulo não teremos essa oportunidade.
Professor Venturi, desde 1998, com a aprovação da lei de reeleição, até então três prefeitos tentaram, né, obter a reeleição, o seu segundo mandato. Celso Pita, Marta Suplicy e também o Kassab, Geraldo Kassab, que conseguiu, dentre eles, o único que conseguiu realmente obter a vitória no segundo turno.
É, o Gilberto Kassab, Gilberto em 2006 Kassab. E depois reeleito em 2008.
Exatamente. Agora, o Haddad tentou agora, não conseguiu, mas dentre eles foi o que teve o pior desempenho entre os prefeitos anteriores. O que o senhor acredita em relação a isso? Onde Fernando Haddad errou na condução da prefeitura e também em relação à preferência do eleitorado?
Veja, primeiro uma observação em relação ao Kassab, né? O Kassab se reelege, mas ele pega o primeiro mandato como vice do Serra, que sai para disputar o governo do estado, né? Então ele, de alguma forma, também não tinha sido eleito, tinha sido eleito como vice, e só nesse sentido que ele parte para uma reeleição. Não deixa de realizá-la, né, de ser vitorioso, mas não é exatamente a situação de ter sido eleito de forma direta duas vezes, né? Bom, no caso do Fernando Haddad, nós temos uma conjunção de fatores, né? O cenário nacional, né, que como nós vimos um declínio muito forte do PT nacionalmente, né, e da esquerda em geral, né, eu diria que, e somado a isso, dificuldades que o Fernando Haddad teve ao longo do seu mandato, né, ele fazia projeções de projetos que foram aventados na campanha de 2012, que em função da crise econômica, dos menores repasses do governo federal, não puderam ser realizados. Isso frustrou em boa medida as expectativas do seu eleitorado, né? E junto com esse desmantelamento do PT em nível nacional, né, ele carregou o peso da sigla, né, com toda a peixe nesse momento que o PT carrega, né, como se tivesse fundado a corrupção no país, né? Nós tivemos um desequilíbrio forte nessas eleições, que foi todo o trabalho da Lava Jato, que de alguma forma tem mirado, né, inclusive em termos de espetacularização das suas ações, fundamentalmente em figuras prominentes do Partido dos Trabalhadores, quando as próprias delações que são usadas contra figuras do PT trazem fortes indícios de envolvimento de outros partidos, inclusive do PSDB, mas que não foram levadas adiante até o momento, né? Há quem diga que, bem, haverá um desdobramento dessas investigações e tudo mais, e que isso pode chegar a figuras de ponta do PSDB, mas não foi o que vimos até agora. Isso marcou um desequilíbrio profundo desse ponto de vista da imagem dos partidos, e o Haddad não deixa de pagar um preço por isso.
Agora, professor, a Câmara de Vereadores foi muito amistosa na administração Haddad, ele que teve maioria, né, uma composição de maioria na Câmara, e agora, nesse novo cenário, João Dória é eleito, mas a Câmara não apresenta esse mesmo cenário. Como é que o senhor analisa esse processo? Como é que João Dória vai poder administrar o município não tendo realmente uma Câmara em maioria ao seu dispor?
Historicamente é um pouco relativo, como a gente tem uma pulverização muito grande dos partidos, em geral eu não vi com detalhes ainda quantos partidos estarão representados na Câmara, não sei se vocês têm esses números para os nossos ouvintes, mas o que ocorre normalmente é que, dada essa pulverização, por esse excesso de partidos que temos no país, né, porque evidentemente não há como imaginar que e se o partido é parte da sociedade, representa algum segmento com alguma expressão social, coletiva, não dá para imaginar que a sociedade se divide em 32 ou mais partes, né, com uma identidade própria. Então, que
professor, ocorre? Apenas complementando a sua informação, o seu pedido, a Câmara vai ser a seguinte composição: 11... será do PSDB, 11 cadeiras. Depois vem o PT com 9, DEM, PR, PRB e PSD elegeram 4 vereadores cada.
São 55 vereadores em São Paulo, 33 foram reeleitos, são 22 novos parlamentares, índice de renovação igual ao de 2012, com 40%. O PSDB aumentou 3 vereadores, de 8 para 11. O PT perdeu um vereador, terá bancada de 9 parlamentares. Prosseguindo o seu raciocínio, quer dizer, ainda haverão discussões ali que se formará ou não essa maioria, é isso?
Certamente, né? O que ocorre normalmente em todas as câmaras municipais, mesmo quando eleitos por uma minoria, difícil dessa fragmentação já ter maioria logo de cara, mesmo considerando as coligações, né? E o que ocorre muitas vezes são negociações, seja na direção na composição da mesa, das comissões da própria Câmara, seja na participação no Executivo, né, em diferentes escalões, e o que se acaba conseguindo com relativa facilidade é a construção de uma maioria, ainda que ela não tenha emergido explicitamente das urnas. Dado que muitos partidos, né, como eu dizia, não representam efetivamente nenhum segmento importante ou relevante da sociedade e estão abertos a todo tipo de negociação em função de trocas de favores e acabam, aspas, mudando de lado, né, como se houvesse um lado previamente definido.
Uma última questão, professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, quem lida com ciência política tem aí o seu ponto alto de trabalho ou de análises posteriores. O momento da eleição, São Paulo sem o segundo turno, outras localidades importantes como Rio de Janeiro com o segundo turno, já dá para ter uma disposição do que acontecerá daqui a 2 anos, em 2018, com as eleições presidenciais? É necessário esperar aí esses novos governos, como esse inédito aqui em São Paulo, a primeira vez que João Dória assume um cargo público? Enfim, qual a análise geral do senhor sobre o 2 de outubro ontem?
Olha, do ponto de vista do que deve ocorrer em 2018, naturalmente é um pouco cedo, né? Qualquer afirmação mais peremptória seria temerosa. É preciso, como você disse, ver o desempenho desses governos, né? Ver, como eu mencionei, eventuais desdobramentos do Lava Jato, se vai parar por aqui, se de fato isso vai atingir de forma mais clara entre os partidos relevantes no cenário nacional, né? E, enfim, então ainda é um pouco cedo. Pelo retrato imediato, né, a gente poderia dizer que, evidentemente, quem sai fortalecido até aqui é o PSDB, né? Em particular, a figura do Geraldo Alckmin, por ter bancado praticamente sozinho, inclusive internamente a seu partido, a candidatura de Dória, que era desacreditada e não desejada por muitos, né? Isso certamente o fortalece, junto com outras vitórias na Grande São Paulo e pelo Estado, o fortalece para 2018. Do lado do PT ainda é cedo para afirmar, né? A gente sabe toda a ascendência que o Lula tem sobre grande parte do eleitorado ainda. Então, vai depender também do desdobramento dos processos contra Lula, se ele vai ser candidato em 2018 ou não, o que traz cenários bastante diferentes, caso ele seja, caso não seja. A gente tem, por outro lado, no campo da esquerda, o PSOL, como um partido dentro desse clima, desse contexto anti-esquerda, de derrota das esquerdas de forma geral, né, que se viu no plano nacional já com o impeachment da Dilma, a gente tem o PSOL como um partido, ainda que timidamente, crescendo, ocupando um espaço, um protagonismo que antes não tinha, né? Então, enfim, há muitos desdobramentos a ser avaliado. Do ponto de vista do PMDB, também não sabemos ao certo ainda o futuro do governo Temer, né, o quanto que ele vai entregar o que prometeu e conseguir enfraquecer o clamor fora Temer, que embora minoritário é bastante expressivo, né, e então, portanto, o desempenho e uma eventual candidatura do PMDB no cenário 2018 também é incerto, né? Então temos muitas incógnitas aí até 2018.
Muito obrigado, professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, por sua análise sobre esse resultado da capital, com essa análise também abrangente nacional da votação em primeiro turno da eleição municipal.
Eu que agradeço, Fábio Gilberto, um abraço a todos os ouvintes da Rádio USP.
Obrigado, professor. Agora, 8h58.
Jornalismo. Rádio USP.